Estamos na linha agora, mais uma entrevista com o Gustavo Silves,
da empresa Azify Tecnologia.
Ele que é especialista aí, né, em tecnologia, e claro, vai trazer aí um tema muito importante. As fraudes aí, as fintechs estão sofrendo aí, né? Fraudes financeiras pressionam fintechs, golpes via Pix, contas digitais e engenharia social estão crescendo. E fintechs estão sendo pressionadas a reforçar compliance, é isso? Vamos lá então, bem-vindo Gustavo, bom dia.
Bom dia, Rodrigo, bom dia, obrigado pela oportunidade de falar com vocês.
Muito bem, vamos ao tema então aí, né, o que está acontecendo aí, muitas fraudes financeiras, hoje tem golpe de todo jeito aí, agora com a facilidade do Pix, com essa inundação, vamos dizer aí também, né, de bancos digitais e tudo mais, enfim, facilidade nas transações financeiras, acabamos também ficando suscetíveis, né, aí a golpes, né, enfim.
Perfeito. Hoje em dia a gente tem muita facilidade, né, para ter contas digitais e ter várias delas, né? Mas o ponto principal não é o produto Pix, né? A plataforma do Pix, né? O que faz hoje a gente ter bastante iniciativas de fraude, né, ou de engenharia social, é a negligência com o processo de cadastramento dessas contas. Então, a partir do momento que você abre uma conta num banco e você digita todos aqueles dados, coloca sua foto, seu documento, né? É ali que é a brecha que os fraudadores encontram para poder fazer contas fantasmas, né? E partir desse momento começar a aplicar os golpes através do Pix.
Muito bem, nós temos aí bancos aí, né, digitais, fintechs, enfim, que a gente sabe que hoje para você fazer abrir uma conta, muitas vezes pede uma confirmação aí até mesmo, né, a identidade através de ou biometria ou reconhecimento facial, e como é que eles conseguem burlar esse sistema todo aí, enfim, plataformas falsas, ou eles acessam os dados dos bancos, como é que eles fazem?
Hoje em dia, infelizmente, né, os nossos dados, né, são quase todos vazados aí, né, na internet, né? Então, é capaz de você digitar o seu nome no Google, por exemplo, e conseguir, né, ver seu data de nascimento, CPF, dados dos seus pais, endereço, enfim. Quando ele vai fazer o processo ali da checagem facial com a foto de um documento, o que via de regra acontece é que ele faz ele trabalha numa falsificação daquele documento usando a própria foto, né? E aí ele consegue ter esse depara, né, da foto da prova de vida com a foto do documento. Algumas das falsificações são tão perfeitas que os sistemas, né, não conseguem identificar. E obviamente, né, muitas das fintechs acabam também negligenciando uma boa estrutura, né, nesse cadastramento, que a gente no mundo aqui, né, da tecnologia chama de uma plataforma de KYC. E a partir do momento que você tem não tem um processo de cadastramento forte e contando com ferramentas capazes de plugar e identificar que essa foto não é a foto real daquela pessoa e que ela também é uma fraude, né, ou veio de aquele documento é fraudulento, aí sim você abre a brecha, né, e aí é por isso que a gente hoje tem bastante dessas contas aí, né, trazendo prejuízos financeiros para tanta gente.
E quais os mecanismos que vocês da área da tecnologia que têm sido desenvolvidos para coibir, para inibir e prevenir, né, e proteger mais ainda os nossos usuários que usam fintechs, contas digitais e outros acessos aí também, né, como o próprio Gov, enfim, outros sites aí?
Rodrigo, a gente hoje no Brasil tem ferramentas, né, não só aqui, mas também fora do Brasil, mas aqui a gente tem bastante coisa, bastante ferramenta forte o suficiente para poder blindar disso, né? Então, o mais importante é fazer várias checagens, né, com esses dados, né, entender se aquele dado, se aquele CPF, por exemplo, está numa lista de bloqueio de fraude, né, hoje você já é capaz de bater em algum birô de crédito, né, para poder ter essa informação. É a mesma coisa que acontece com o produto ali das fotos, né? Hoje já existem plataformas que conseguem identificar se aquela foto é de um fraudador ou não, por conta do passivo ali, né, do histórico daquela foto, de alguma forma ter passado já por um dos provedores desse tipo de serviço, né? Então, o que faz a diferença é você ter um time de compliance forte, né, para que quando uma conta for aprovada com algum tipo de suspeita ou com um score aqui baixo, né, para essa aprovação, que o time de compliance ali vendo, né, operando manualmente, consiga identificar, né, que aquela que aquela foto não é uma foto real, né? E obviamente usar a tecnologia através dessa composição de dados para identificar se aquele CPF ou se aquele nome de alguma forma já passou pela sua plataforma e trouxe algum prejuízo financeiro.
Muito bem, e hoje você falou ali sobre vazamento de dados, né? Os dados estão expostos, estão mesmo. Você vai no Jus Brasil lá, qualquer pessoa consegue ver muitas vezes alguns processos. Claro, se você pagar um valor ali, você consegue ter um acesso maior, ou se você for um advogado, enfim, né? Mas aí a questão de muitas pessoas vendiam, né? CPFs aí, a rodo, aí a gente via até reportagens aí que pessoas vendiam CPFs. Aí chega lá, o pessoal abre conta, enfim. E hoje com a inteligência artificial, que pessoas criam falsas, né? Seres humanos aí, e muitas vezes até a voz da pessoa aí é copiada, né? Então, daqui a pouco, como é que você faz os compliances aí estão fazendo, estão se organizaram para identificar a IA no mundo digital hoje também, né? Enfim.
Existem mecanismos, né, que você consegue identificar se determinada foto ou até mesmo determinado documento, né, ou vídeo ou áudio veio de uma IA, né? A gente ainda não teve assim um uso massivo, né, da IA para esse tipo de situação. O que a gente tem feito é usar a IA para nos ajudar a prevenir, né, como
Muito
se
bem.
fosse um antifraude. Mas não, a gente não viu ainda um ataque, entre aspas, aqui essa palavra, né, dos fraudadores com o uso, né, de IA para tentar burlar o sistema. Fato é, vai acontecer porque a IA realmente tomou conta, né, das nossas rotinas e do que a gente hoje opera, principalmente trazendo performance, né? Se traz performance para a gente no dia a dia, obviamente vai trazer para o fraudador também, infelizmente, né?
Com
Eu
certeza.
acho que aqui a gente se preparar cada vez mais para ter mecanismos, né, inteligentes, que consigam suportar, né, essa onda de ataque que pode acontecer, para que a gente consiga prevenir, né, a entrada dessas contas fraudulentas. O ponto mais importante é esse, né, é das empresas, né, das fintechs, terem um olho extremamente crítico e colocar realmente energia, né, nesse produto específico, né, que é esse cadastramento. Porque se isso não acontecer, aí co acontece as fraudes ali do Pix, porque você tem uma conta por trás que permite, né, essa movimentação livre. E se acontecer também de passar uma conta, tem que haver também um monitoramento, né, depois que a conta é aberta, para entender aquele comportamento de uso. Então, se existem muitas transações de mesmos valores, pingadinhos, muita transação durante o dia, não é um comportamento de uma pessoa física normal, né, para receber Pix, né? Ou ela está usando a conta para vender algum produto, né? E via de regra, você tem também aqui permissões diferentes para isso, ou está fazendo fraude. Então, é necessário também monitorar logo após também da abertura da conta para evitar que esse tipo de fraude aconteça.
E agora uma pergunta pontual aqui, Gustavo. Existem fintechs, existem, enfim, bancos também que são criados, enfim, para esse tipo que chaves Pix aí muitas vezes caem em algumas instituições financeiras que você nunca viu. E aí o pessoal diz, ah, essa instituição aqui é usada pelos golpistas para aplicar golpes. Chega lá o dinheiro do Pix, por exemplo, o golpe que você compra alguma coisa, e é sempre quase essa fintech ou essa empresa aqui que está por trás aí, que está recebendo os Pix. Existe assim, ou enfim, eles não têm como controlar isso aí?
Não, hoje existe qualquer empresa que participa do ecossistema do Pix, ele necessariamente tem ali uma fiscalização do Banco Central, né? Eu acho difícil assim existir uma empresa que ela nasceu para ajudar esses fraudadores a dar golpes, né?
Sim.
O que acontece, Rodrigo, é que muitas dessas empresas, principalmente as entrantes no mercado, acabam sendo um pouco lenientes, né, nesse processo de análise de documentação para poder tentar escalar a operação e ter mais clientes. E é aí que é o problema, né? É aí que começa, então, você identificar aquela fintech como uma fintech que está ajudando, né, vamos dizer assim, o crime organizado, né? Mas, honestamente, eu não acredito que existe uma fintech direcionada para isso. O que acontece, na minha visão, é isso, assim, né? As empresas tentam ser um pouco menos, ou mais flexíveis, vamos usar a palavra mais educada aqui, né, para esse processo da abertura da conta, para que entre mais clientes e movimente as contas, né? E aí eles tentam depois, com esses clientes operando, achar uma saída para monitorar e de acordo com o comportamento de uso, tentar cancelar, né, essas contas que possivelmente são fraudes, né? Mas acredito que é mais ou menos isso, assim. Eu não vejo uma fintech nascendo para poder dar golpe, não, até por conta de toda essa fiscalização do Banco Central que hoje existe, né?
É porque a gente vê aí, porque essa aqui sempre pode ver que vai cair sempre nesse mesmo aqui, essas falsas páginas aí na internet, por isso que eu tirei essa dúvida aí. E a Azify trabalha como então nesse meio aí, a empresa de vocês aí, trabalha com tecnologia financeira, você é especialista no assunto, né? Enfim, sim. Como é que vocês trabalham? O que, que foi a proposta da Azify para trabalhar nesse meio aí?
Nós somos uma empresa de infraestrutura, né, tecnológica, que dá acesso a qualquer empresa, né, a ser o seu próprio banco digital, né? E a gente hoje faz parte de um grupo, né, que é a Azimut, que é um grupo global com capital aberto na Bolsa de Milão, né, e presente em mais de 20 países. Então, até é extremamente regulado aqui no Brasil, né? A gente tem licenças, né, tão pesadas e robustas como a licença dos grandes bancos brasileiros. O que a gente trabalha aqui, né, a gente faz esse processo do cadastramento de uma forma extremamente conservadora, né? Então, a gente é muito direcionado a ter um processo de cadastramento, né, de onboarding bem feito e estruturado para evitar qualquer tipo de entrada de clientes, né, que não fazem sentido, né, ou que estão aí com essa dinâmica de fraude, né? Então a gente tem não só um time, né, de pessoas dedicados a analisar qualquer tipo de comportamento fora do padrão e das regras que a gente acredita, como também soluções tecnológicas, né, que ficam por trás, né, dessa infraestrutura tecnológica para poder mitigar qualquer tipo de tentativa, né, de abertura de conta de fraudadores. Então, hoje a gente tem produtos aqui que checam a face das pessoas, identificam se aquela face, de alguma forma, está dentro do nosso cadastro aqui como um possível fraudador ou alguém que já teve algum problema, né? Aí eu nem abro a conta dessa pessoa. Eu também checo, né, em várias instituições que têm dados, né? São empresas reguladas que permitem a consulta de dados para entender se aquele dado está correto, né? Se aquela pessoa tem aquele endereço, se é realmente o nome da mãe dele, se tem o mesmo CPF, né? Enfim, então o que a gente faz é checar todas essas informações e usar a IA para nos ajudar nisso, né? Então a IA também, ela acaba cruzando, né, todos os dados, né, desde os dados preenchidos pelas pessoas, o upload do documento, mais a selfie, né, que a pessoa tira como prova de vida. A nossa IA cruza todos esses dados, bate, né, em todas essas consultas que eu mencionei para poder identificar se aquela pessoa é aquela pessoa ou se ela tem algum alerta, né, de fraude. Então a gente hoje trabalha muito nesse sentido, Rodrigo, de tentar mitigar o máximo possível a entrada de possíveis fraudadores, porque fazendo isso a gente consegue evitar que a fraude de Pix aconteça.
Muito bem, e o Pix aí, né, imagina quantas, né, transações são feitas aí por segundo no Brasil, né? Imagina, né? E aí no meio disso tudo aí, claro que eles também, né, querem tirar proveito disso tudo, ludibriar as pessoas muitas vezes, enfim. Muito obrigado, Gustavo. Gustavo Silves, é isso? Silves?
Silves.
Silves, da empresa aí, né? Azify, né? É isso? Azify.
Azify,
muito exatamente. Muito bem, muito obrigado. Obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço, Rodrigo. Obrigado. Espero ter esclarecido esses pontos aí com você.